O Tribunal Superior Eleitoral registra quase 156 milhões de eleitores aptos a votar para prefeito e vereador em 5.569 municípios em 6 de outubro. São cerca de 8 milhões de eleitores a mais em relação à eleição municipal de 2020, com crescimento de 5,4%. A maioria do eleitorado é de mulheres, tem entre 25 e 44 anos de idade, se define como pardo e se concentra na região sudeste. Houve crescimento de 78% no número de eleitores jovens, entre 16 e 17 anos. Atualmente, eles passam de 1 milhão e 800 mil, mas assim como aqueles acima de 70 anos, não são obrigados a ir às urnas, pois contam com o direito do voto facultativo. O cientista político Valdir Pucci não viu grandes alterações no perfil do eleitorado brasileiro.
Nos outros cortes sociais, como sexo, como raça, como renda, como escolaridade, a gente não vai encontrar um perfil muito diferente da última eleição municipal para esta eleição municipal.
Quase 130 milhões de pessoas já contam com impressões digitais registradas na Justiça Eleitoral. Mesmo quem não tiver o cadastro biométrico poderá votar apresentando um documento oficial com foto, como identidade, CNH ou passaporte, por exemplo. Mariana Rabelo, do TRE de Minas Gerais, faz um lembrete importante para a preservação do sigilo do voto.
Na cabine de votação, é vedado a eleitora ou eleitor portar aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligado. Se ele estiver portando o celular, ele deixa ali na mesa ao lado lá dos mesários, vai até a cabine e volta, e depois ele recupera o celular.
Em entrevista ao programa 15 Minutos de Cidadania da Rádio Câmara, Pablo Beltrán, procurador do Ministério Público Eleitoral, reforçou o alerta quanto ao transporte de eleitores no dia de votação.
O que não pode é que um candidato, um partido ou um grupo tente fornecer, financiar ou organizar ou intermediar um transporte até o local de votação para, de alguma forma, se beneficiar com a promessa ou mesmo o voto do eleitor. Essa conduta pode caracterizar um ilícito eleitoral e também um crime, dependendo das circunstâncias em que isso ocorra.
Beltrán cita os esforços da Justiça Eleitoral de levar pontos de votação aos rincões do país. Nas áreas urbanas, a orientação é que o poder público garanta o transporte gratuito aos eleitores. O procurador lembra outra regra relevante: a proibição do transporte de armas e munições em todo o país de 24 horas antes até 24 horas depois da votação. A medida tem foco nos chamados CACs, colecionadores, atiradores e caçadores.
E especialmente no dia da eleição, para garantir que ela se inicie e termine de uma forma tranquila, pacífica e sem nenhuma intercorrência.
Além de exercer o direito do voto, o eleitor também pode ser um fiscal da eleição, denunciando irregularidades aos órgãos oficiais, como a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. Pablo Beltrán deu algumas dicas para garantir a efetividade da denúncia.
É importante que ele dê a maior quantidade de detalhes possível. Quem são as pessoas envolvidas nesse ilícito, onde eles possivelmente ocorreram, como ele tomou conhecimento deles e, caso esse ilícito, essa irregularidade tenha ocorrido na internet, ajuda muito que se indique o endereço eletrônico, a chamada URL, a partir do qual é possível que essas informações sejam obtidas pelo órgão público.
As eleições deste ano registram cerca de 15 mil candidatos a prefeito e mais de 430 mil a vereador. Em caso de necessidade, a data de 27 de outubro está reservada para o segundo turno na disputa por prefeituras de cidades com mais de 200 mil eleitores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.